No Economia em Foco de hoje, tema também da semana. Fora a saída da Ford, da fábrica da Ford no Brasil, o tema é a inflação. Nós temos 4,38% em 2020. Uma inflação acima do que era estabelecido pelo centro da média do governo. O mercado aparentemente já esperava isso. Toninho, é com você. Olá, Toninho.
Olá, Gilson. Olá, ouvinte. Sim, a inflação, ela, durante muito tempo, vem dando sinais de que seria elevada em 2020. Nós tivemos um crescimento muito forte do IGPM, ele ultrapassou a marca dos 20%, quase atingiu 26% no acumulado dos últimos 12 meses. E quando a gente olha o IPCA, ele está muito aquém. Nós atingimos essa marca um pouco acima de 4,3%. E agora a gente começa a visualizar um cenário de inflação um pouco maior para 2021. O que que essa informação nos traz como expectativa para este ano? A primeira delas é de que esse movimento que nós tivemos de juros baixos, provavelmente ele pode estar se encerrando. No Brasil, a política monetária, ela utiliza os juros como uma forma de tentar conter a inflação. Como que isso ocorre? Por meio do crédito. Então, toda vez que um banco, o Banco Central, primeiramente, altera a taxa Selic, na sequência, causa efeito nos juros bancários, tanto para empréstimo pessoal, quanto para empréstimo para empresas, sendo custeio ou investimento, normalmente você tem uma redução, né, do consumo das famílias por meio do crédito. Verificamos aí nas últimas matérias publicadas que 67% das famílias têm dívidas, sendo que 25% possuem dívidas em atraso. Então, quando essa condição ela permanece na economia, normalmente as famílias utilizam o crédito como uma forma de manter o seu padrão de consumo. Com o aumento dos juros, eu acho que é um cenário muito possível em 2021, é possível que haja uma contenção desse consumo e, na sequência, uma redução da inflação. A gente tem que também ter uma avaliação um pouco mais pontual do que causou a inflação em 2020, foi devido à questão cambial também, né? Boa parte dos produtos que compõem a cesta básica subiram, e aí tem alguns números bem interessantes, Gilson. Nós tivemos o óleo de soja subindo 103%, arroz 76%, o leite de longa vida 27%, frutas de forma geral 25%, carne 17%, a batatinha e o tomate, que normalmente configuram as mídias, né, normalmente são os principais vilões ao longo da história, subiram 67% e 52% respectivamente. Eu vejo que o dólar, ele causou um efeito dentro dos preços agrícolas, nós tivemos aí uma equiparação em preços reais, né, da economia doméstica, e outro fator que a gente tem que lembrar também que a inflação ela pode crescer um pouquinho mais este ano devido à inflação de custo. Os insumos que foram adquiridos ao longo deste ano e do ano passado para a produção agrícola deste ano em si, ela vai ser transferida aos preços na medida que os produtos são colhidos. Então veja que há uma defasagem ainda, nós podemos receber essa inflação em 2021.
Ô, Toninho, quando a gente fala de inflação, a gente fala dessas medidas que a gente tem que tomar e tal. A perspectiva de uma inflação crescente, ou é uma questão sazonal? Nós estamos vivendo um momento em que a inflação está aí, tem uma série de fatores. O dólar, por exemplo, oscila muito, né? A gente vê que também tem associações com a questão de custo de produção, tem insumos faltando no mercado. Isso é sazonal?
Olha, Gilson, existe um componente que é sazonal, existe outro componente que está relacionado muito a contratos. O componente sazonal, sem dúvida, quando o dólar voltar a um patamar de 4,5, eu penso que isso seja um cenário possível nos próximos anos, né? A economia brasileira melhorando, eu acredito que haja espaço para apreciação do real e queda da taxa do dólar. E, provavelmente isso vai ser transferido de forma negativa, né? Normalmente os preços tendem a cair nesse cenário. Mas há também o fator que não é sazonal, que é o fator que tem relação muito com contratos. Então, um exemplo muito específico, né? Os aluguéis, eles são indexados em algum índice, normalmente em IGPM ou INPC. Nesse quesito, Gilson, quando você tem a inflação, normalmente os salários também, né, e os aluguéis sobem, normalmente você não tem uma redução disso ao longo dos anos. Então, parte dessa inflação ela vai se acumular e não vai ser mitigada ao longo dos próximos anos. Então, tem esses dois fatores. O que a gente tem que tomar muito cuidado é a relação contratual, essa inflação indexada. Né? Se ela se tornar um componente inicial, a cada ano que passa, você vai ter um acréscimo a mais de inflação. Então, a trajetória da inflação vai crescer. Nós podemos ter inflação de 6,5%, 10% ou acima disso. Foi o que aconteceu na Argentina, recentemente. Daí eu acho que, de forma improvável, não vai ocorrer no Brasil, né? Eu estou torcendo para isso.
Bom, aí você colocou um sinal de alerta. Sabe que essa tua colocação é preocupante, porque nós, brasileiros, quem tem um pouco mais de idade, né? Quem está na casa 200, que nem eu, por exemplo, lembra da chamada hiperinflação, que gerou na vida dos brasileiros um caos, um problema, né? E a gente tem aí essa situação de inflação, sempre acende, né, o sinal de alerta. E essa colocação que você faz, a gente pode então ter um descontrole sobre isso, né? Essa questão de você ter produção, mercado, custo de produção e incerteza. Enfim, isso se resolve, aí é duro como, né? Essa é a grande questão.
Sim. Eu não sei se só trazer uma dica, tanto para famílias e empresários, todo mundo pode contribuir de forma individual para que a inflação permaneça, pelo menos no patamar que a gente verifica hoje, né? Um ponto que é importante, né? Renegociação dos contratos, esse fator indexado é necessário que a gente reveja hoje. Muitos empresários e famílias possuem aluguel indexado em IGPM ou outros índices, né? Antes que o reajuste chegue, é necessário conversar com o proprietário do imóvel e tentar verificar condições que se adequem ao orçamento, né? Todo contrato pode ser avaliado. Um outro fator importante também, Gilson, é em relação da poupança. Toda vez que as famílias investem em ativos mais líquidos para os bancos, no caso, você tem títulos de CDB ou, inclusive, outras atividades que tornam o dinheiro mais líquido para empréstimo, você facilita também no quesito inflação, justamente porque os bancos, eles vão ter mais recursos e vão ter que se comprometer com uma taxa de juros menor para emprestar para famílias ou empresários. Nessa condição, tirar da poupança e colocar no investimento, né, em CDI, CDB, normalmente dão esse poder para os bancos e ajuda a economia. Um outro fator é o consumo. As pessoas têm que avaliar se o preço de fato que está sendo adquirido do produto possui um valor razoável ou, na verdade, ele é necessário, né? Às vezes não é necessário comprar esse produto. Então, acho que esses dois pontos também ajudam muito, né? Sabendo que o resultado econômico é, de fato, a soma dos resultados particulares. Então, eu sempre digo que nós temos que ter a nossa contribuição nesse sentido.
Tony, muito obrigado por essa conversa e até o nosso próximo encontro.
Obrigado, Gilson. Obrigado, ouvinte. Grande abraço.
E você pode entrar em contato com o João Ricardo Toninho. Economia em Foco, @cbnmaringá.com.br.